A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 49. Os 144.000. Gênesis é o livro dos começos. Apocalipse, o livro dos finais. As linhas mais importantes da verdade apresentadas por todos os escritores do Antigo Testamento se unem no Apocalipse. Gênesis nos apresenta as 12 tribos de Israel. O Apocalipse nos mostra os últimos representantes das tribos de pé sobre o Monte Sião, no eterno reino de Deus. Os remidos do Senhor são uma multidão inumerável, que nenhum homem pode contar. Mas entre essa multidão há um grupo separado, contado e mencionado pelo número 144.000. Este grupo é composto por 12 divisões diferentes, cada uma contendo 12.000 almas redimidas, e cada divisão tem o nome de uma das 12 tribos de Israel. A lista apresentada em Apocalipse varia um pouco da lista dos 12 filhos de Jacó, pois Dan é omitido, e a divisão extra recebe o nome de Manassés, o filho mais velho de José. Este grupo tem privilégios especiais. Eles estão em pé sobre o Monte de Sião com Cristo e seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles têm o elevado privilégio de servir a Cristo no Templo Celestial e, como todas as hostes redimidas, são irrepreensíveis diante de Deus e na sua boca não há engano. A grande ceifeira, Morte, tem depositado uma geração após a outra dos santos de Deus no silente túmulo. E para que ninguém venha temer que a sepultura seja o fim definitivo dos fiéis, Deus pronunciou a seguinte promessa por meio do seu profeta: eu os remirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Os 144.000 são redimidos da terra, dentre os seres humanos. Eles estão vivos sobre a terra quando o Salvador vem e serão trasladados juntamente com a inumerável hoste que virá de suas camas empoeiradas, revestidos de gloriosa imortalidade quando Cristo vier nas nuvens do céu. Os 144.000 distinguem-se de todos os outros por terem o selo do Deus vivo nas suas frontes. Todos os que têm esse selo estão incluídos neste grupo. Esta marca distintiva é chamada de nome do Pai. A Ezequiel, evidentemente, foi mostrada a mesma obra e menciona isso como uma marca na testa. Estamos familiarizados com o termo selo em relação a documentos legais. Um selo contém o nome da pessoa que emite o documento, seu cargo ou autoridade e a extensão de sua jurisdição. O selo colocado sobre as testas dos 144.000 é o selo do Deus vivo. Os selos estão anexados a leis e documentos legais, portanto devemos esperar que o selo de Deus esteja ligado à sua lei. O profeta Isaías, olhando através dos tempos, viu um povo que esperava que Cristo viesse do santuário celestial para a terra, e a mensagem de Deus para eles era: sela a lei no coração dos meus discípulos. A Bíblia foi dada por meio de profetas, homens santos a quem Deus usou como porta-vozes, para tornar conhecido a sua vontade ao seu povo. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos, não foi dada por meio de nenhum agente humano. Deus Pai, Cristo, o Filho e miríades de seres celestiais desceram sobre o Monte Sinai, quando os 10 mandamentos foram proclamados à vasta multidão de Israel, mais de 1 milhão de pessoas. Então, para que não houvesse nenhum erro ao escrever a lei que ele havia dado, Deus chamou Moisés ao monte e deu-lhe 2 tábuas de pedra sobre as quais ele gravou com o seu próprio dedo os mesmos 10 mandamentos que ele tinha falado aos ouvidos da multidão. Esta lei será o padrão pelo qual todo filho e filha de Adão será julgado. Será que Deus colocou seu selo nesta lei, pelo qual todos podem conhecer seus reclamos? Lembrando que o selo deve conter, primeiro, o nome de quem promulga a lei, segundo, o cargo ou autoridade investida no legislador e, terceiro, o território sobre o qual ele governa, procuremos o selo na lei de Deus. Os 3 primeiros mandamentos e também o 5º mencionam o nome de Deus, mas não o distingue de outros deuses. Os últimos 5 mandamentos mostram o nosso dever para com nossos semelhantes, mas não contém o nome de Deus. O 4º mandamento contém, primeiro, o nome, o Senhor, teu Deus, segundo, a afirmação de que o Senhor, seu Deus, é o Criador de todas as coisas, e, portanto, tem o poder de promulgar esta lei. Terceiro, um registro de seu território, que consiste nos céus e a terra, que ele criou. O quarto mandamento exige que todos os que habitam no território do Senhor Deus, o Criador, santifiquem o sétimo dia da semana, que ele santificou e abençoou como memorial de sua obra criadora. O mandamento do sábado contém o selo da lei. A palavra sinal às vezes é usada como sinônimo de selo. Do sábado, Deus diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus abençoou e santificou o sábado. E para aquele que o santificar é um sinal ou selo do poder de Deus para santificá-lo. Existe um conhecimento de Deus na devida observância do sábado. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Durante a Idade das Trevas, quando a palavra de Deus foi escondida do povo, o selo foi retirado da lei de Deus. Domingo, o primeiro dia da semana, um dia em que Deus trabalhou, foi substituído pelo sábado do sétimo dia, no qual ele descansou. O Senhor revelou por meio do profeta Daniel que surgiria um poder que cuidaria em mudar a lei de Deus e que a lei lhe seria entregue nas mãos durante 1260 anos, um período de tempo mencionado por ambos, Daniel e João. Depois que esse período tivesse passado e a Bíblia estivesse novamente nas mãos do povo, o verdadeiro sábado do quarto mandamento seria restaurado e observado. A violação na lei seria reparada, e a lei seria selada nos corações dos discípulos do Senhor, que estariam ansiosamente aguardando por seu retorno. Em Apocalipse 7, verso 2, essa mensagem de selamento é representada como proveniente do Oriente, ou nascente do Sol. Devemos entender disso que começaria como o nascer do Sol, primeiro uma luz fraca, aumentando constantemente até iluminar toda a terra. Quatro anjos foram comissionados para segurar os quatro ventos até que a obra fosse terminada. Os ventos são um símbolo de guerra. Em cumprimento disso, podemos esperar que durante algum período da história do mundo, os ventos de guerra fossem milagrosamente segurados, enquanto a obra de restauração do selo à lei de Deus estivesse avançando na terra. Sempre houve sobre a terra alguns observadores do sábado do sétimo dia. Mas a obra de restaurar a brecha que havia sido feita na lei teve início em 1845 por aqueles que estavam aguardando a segunda vinda do Senhor. Depois que o tempo estabelecido para ele passou, no outono de 1844, a atenção daqueles que esperavam que Cristo voltasse à terra naquela data foi dirigida ao Santuário Celestial, onde pela fé viram Cristo oficiando como sumo sacerdote. Ao acompanharem o Salvador em sua obra, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Sua atenção foi atraída para a lei contida naquela arca, e alguns deles reconheceram os reclamos do sábado do Senhor e aceitaram-no como o selo da lei. Em torno de 1847 a 1848, o sábado começou a ser pregado como o selo da lei do Deus vivo. Em 1848, ocorreu uma das maiores revoluções de muitos séculos nos negócios nacionais da Europa. Decididas mudanças foram feitas em algumas das principais nações. Num breve período de tempo, muitas das cabeças coroadas da Europa se submeteram ao povo. Parecia que uma guerra universal era inevitável. Em meio ao tumulto e ao conflito, veio uma súbita calma. Nenhum homem podia atribuir qualquer razão para isso, mas o estudante da profecia sabia que os anjos estavam segurando os ventos até que os servos de Deus pudessem ser selados nas suas frontes. A testa é o trono do intelecto, e quando os honestos de coração veem e reconhecem as reivindicações da lei de Deus, eles santificarão o sábado. O selo colocado na testa pelo anjo não pode ser lido pelo homem, pois somente Deus pode ler o coração. Simplesmente descansar no sétimo dia de todo o trabalho físico não colocará o selo sobre a testa de ninguém. O descanso é necessário, mas com o descanso deve estar também a vida santa e consagrada que esteja em harmonia com o dia santo e consagrado. Ezequiel viu um anjo colocando uma marca sobre as frontes daqueles que estavam angustiados por causa das abominações praticadas pelo professo povo de Deus. Aqueles que estão tranquilos em Sião, seguindo a correnteza, com as afeições de seus corações voltadas ao mundo, nunca receberão o selo do Deus vivo. A reforma do sábado, a obra de selamento de Apocalipse 7, de 1 a 4, surgiu como o sol. Durante alguns anos havia apenas alguns que observavam o sábado do quarto mandamento. Mas assim que indivíduos aqui e ali, em todas as partes do mundo, descobriram que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ensina que o sétimo dia é o sábado e que Cristo e os apóstolos o guardaram, eles aceitaram-no. E hoje, em todas as divisões da terra, há aqueles que honram a Deus como Criador, santificando o dia que foi abençoado e santificado como memorial da sua obra criadora. Na igreja cristã não há judeus nem gentios, todos são um em Cristo Jesus. Todos somos enxertados na família de Abraão. Os 144 mil não são necessariamente descendentes literais dos judeus, mas são aqueles que receberam o selo do Deus vivo em suas frontes, cujas vidas estão em harmonia com os santos preceitos de Jeová. Em Apocalipse 14, de 9 a 14, somos informados de um poder que se opõe à lei de Deus e que tem uma marca que tentará impor sobre o povo por meio do poder civil. Desde que o sábado do Senhor é dado por Jeová como um sinal de seu poder e seu direito de governar, o sábado espúrio ou domingo, o primeiro dia da semana, será a marca do poder opositor. A lei de Deus ordena a todos santificar o sétimo dia da semana, o memorial da criação de Deus. Mas as leis da terra ordenarão todos a descansar no domingo, o primeiro dia da semana. Quando este teste vier, cada pessoa terá que decidir por si mesma. Muitos, como Pedro e João, quando enfrentaram os magistrados e o encarceramento, dirão: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Este conflito continuará, diz João, até que o dragão, Satanás, tornar-se-á tão irado com a igreja que pelejará com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Desse conflito serão reunidos os 144 mil. Sua experiência será semelhante à dos filhos de Israel saindo do Egito. O faraó não permitia que eles descansassem no sábado. Ele chamou a instrução de Moisés e Arão palavras mentirosas, ou como o doutor Adam Clark expressa, o faraó disse: deixe a religião em paz e preocupem-se com o seu trabalho. Naquele mesmo dia que o faraó reclamou que Moisés e Arão estavam instruindo o povo a descansar, o rei deu a ordem: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos. E os fardos dos filhos de Israel aumentaram grandemente. Satanás estava determinado a fazer com que os israelitas não pudessem honrar o sábado do Senhor. Mas Deus libertou o seu povo e destruiu o faraó e todo o seu exército. Na terra, a marca distintiva dos 144 mil é o selo de Deus nas suas frontes. No céu será o cântico maravilhoso que eles cantarão. Entoavam um novo cântico diante do trono, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É uma canção que conta uma experiência, maravilhosa melodia. Nem mesmo o coro dos anjos pode juntar-se a esses maravilhosos acordes enquanto ecoam pelas abóbadas do céu. Mesmo Abraão, amigo de Deus com toda a sua fé, não pode se juntar a essa música. Que coro será? 144 mil vozes em perfeito acorde, cantando a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Como as 12 tribos, depois de atravessar o Mar Vermelho, todas unidas na canção do triunfo, assim também os últimos representantes das 12 tribos de Israel na terra, uma poderosa falange em pé sobre o mar de vidro diante do trono de Deus no céu, cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Resumo. Os 144.000 recebem o selo do Deus vivo nas suas frontes. Apocalipse 7, versos de 2 a 4. Eles obtêm a vitória sobre a besta e sua imagem. Apocalipse 15, verso 2. São redimidos dentre a humanidade. Apocalipse 14, versos 3 e 4. Encontram-se em pé sobre o Monte Sião. Apocalipse 14, 1. Seguem o Cordeiro onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. Cantam um cântico que ninguém mais pode cantar. Apocalipse 14, 3. Servem a Cristo no templo celestial. Apocalipse 7, 15. Um selo anexado a um documento legal deve indicar o nome, cargo ou autoridade do que emite o documento e o território sobre o qual ele governa. Deus tem um selo. Este selo está ligado à sua lei. Apocalipse 7, 3 e 4. Isaías 8, 16. O quarto mandamento contém o selo da lei de Deus. Dá o nome dele, Senhor Deus, sua autoridade, o Criador, e o seu território, o céu e a terra que ele fez. Êxodo 20, versos de 8 a 11. Sinal e selo são termos sinônimos. Romanos 4, verso 11. O sábado é o sinal ou selo da lei de Deus. Ezequiel 20, 12 e 20. Uma bênção é pronunciada sobre aquele que observar o sábado. Isaías 56, versos 1 e 2.